Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia.
Bom dia.
Feliz Páscoa. Amém. Ele está vivo. Se você tivesse que resumir a Páscoa, o que você diria? Se alguém te perguntar aí fora, o que é a Páscoa? E você tem 5 segundos para dizer o que é. Isso aqui, ó. Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Em 5 segundos dá, né? Eu queria hoje de manhã ver com vocês a grande história. A grande história, ou a verdadeira história, se isso aqui mudar. Se ligar ajuda, né? Pronto. Você vive com base em que história? Nós todos sabemos que hoje à tarde você vai pensar certas coisas com base numa história. Você responde às perguntas com base numa história. Você pensa o que pensa, debate ideias, sempre com base em alguma coisa que você tem na sua mente e no seu coração, certo? Diz o pensamento lógico que toda conclusão parte de um pressuposto, né? Parte de uma premissa. Qual é o conjunto das tuas premissas para viver hoje, aqui sentado, amanhã, para viver essa Páscoa? E o conjunto desses pressupostos são as lentes pelas quais você lê o mundo, são as lentes pelas quais você enxerga esse cosmos e responde. E tem aí as suas respostas às perguntas. A palavra de Deus, ela traz pressupostos, traz uma série de premissas. E esse conjunto dessas premissas, nós chamamos o quê? De cosmovisão, né? A forma como você lê o mundo, lê o cosmos e responde, pensa e tudo mais. Se essa data de hoje, se a Páscoa é o evento mais importante do cristianismo, é preciso lembrar qual essa grande história cujo evento de hoje é o centro. E é isso que eu queria ver com vocês hoje, tentar olhar de Gênesis a Apocalipse, não fiquem preocupados, eu acho que antes das 2:30 a gente sai daqui, e olhar essa grande história em 4 capítulos, e a gente inserir essa data de hoje no seu devido lugar. Tudo bem? Então vamos pensar no primeiro capítulo dessa grande história. Qual que é o primeiro? É a criação. Deus, intencionalmente, de forma ordenada e de forma perfeita, Ele deu origem a tudo aquilo que nós conhecemos. Diz o primeiro livro da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus era autossuficiente. Ele estava muito bem, ele com a Trindade, e não precisava de nada, mas ele desejou criar aquilo que nós conhecemos, esse grande universo. Olha o que nos diz Hebreus: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não acontecem. Também o Salmo 33 diz: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Está claro para você quem é que criou esse universo que nós conhecemos? Nós temos essa informação em Salmos, temos em Hebreus, temos em Apocalipse, temos em João, temos quase por toda a Bíblia essa verdade. E tristemente, tão contestada hoje no ensino já há tantas décadas, tentando descer goela abaixo que tem uma outra forma, um outro início esse nosso universo. Mas é importante que nós, que somos cristãos, que entendemos aí o cristianismo, comecemos com esse capítulo e ele fique claro para nós, de que Deus falou e as coisas existiram. Não tinha nada. E ele então, através da sua boca, da sua palavra, tudo veio a existir. Através da criação de Deus, nós podemos perceber que o projeto foi perfeito. É que hoje a gente já não vê mais ele tão perfeito. Mas nesse primeiro capítulo, Deus fez as coisas e viu que tudo era bom. E no final dessa criação, ele viu que tudo quanto fizera era muito bom. Quem já teve a oportunidade de ter uma Ferrari? No setor automobilístico, talvez seja o que há de melhor. Alguns podem me contestar, porque eu nunca tive nem essa, nem alguma outra, mas você vai se aproximando do carro e a porta abre sozinha. Aí você entra, ele sabe que você está dentro, a porta fecha. Aí você está lá dentro, com um comando de voz, o carro liga. E aí você diz, eu quero ir para a igreja. Quero chegar lá 5 para as 10. E o carro te leva. A criação de Deus foi perfeita. Não poderia ter sido melhor. Porque Deus é um Deus que fez tudo lindamente, de forma ordeira, perfeita e intencional. Não foi nada por acaso. E nessa criação de Deus, a gente vê os atributos de Deus. E nós também conseguimos ver esses atributos do Criador na criatura. Olha para o seu vizinho aí, você vai ver alguns atributos. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos nessa criação a presente a onipotência de Deus, o seu amor, o seu cuidado. Já percebeu uma galinha quando seus pintinhos ficam lá embaixo? Quem que pensou, quem que colocou esse instinto nessa família da galinha com seus pintinhos, se não é o Criador, porque não existia nada, e ele colocou. Aí você admira a natureza. Você sabia que numa árvore não existe uma folha igual à outra, apesar de serem todas iguais, são diferentes? Né? Quem que poderia fazer uma coisa assim com tanta criatividade? Somente o nosso Deus tão grande e tão poderoso. E se nós cremos num Deus cujos atributos são diferentes do que aqueles que nós entendemos pela palavra, nós vamos ter uma cosmovisão distorcida. Quer ver um exemplo? Se você crê que Deus é amor, mas não é justiça, então você vai lidar com o pecado de forma relaxada, de forma assim, tudo bem, não tem muito problema. Se você lidar com Deus como sendo um Deus justo, mas não é amoroso, você vai pegar pesado com o pecado, vai faltar misericórdia. Percebe? Se nós não lemos essa palavra que nos permite conhecer Deus e os seus atributos, nós também vamos ter aí uma visão distorcida dessa história e as consequências, porque é com base nessa história que nós vivemos e nós respondemos e nós pensamos e agimos. A Ferrari, ela representa então essa criação. A criação foi muito melhor, né? Porque isso é a criação de homens. Mas só para você ter em mente, para a gente entender aí a sequência. Qual que é o segundo capítulo da nossa história? O que que aconteceu? Entrou o pecado. Gênesis 3. E aí entrou a ruptura, a instabilidade, a desordem. E olha o que aconteceu com a Ferrari. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Caíram na conversa da serpente. Em que conversa eles caíram? A proposta era: vocês vão ser conhecedores, como Deus ser conhecedores do bem e do mal. Não se contentaram com o seu estado de criatura perfeita e invejaram, quiseram, no fundo, a mesma queda de Satanás, desejando ocupar esse lugar que é devido somente ao nosso Deus. E o homem desobedeceu a voz do seu Criador, ele ficou afastado de Deus, afastado do seu... Ele com ele mesmo, porque entrou em conflito. Também nos relacionamentos houve problemas. O homem com a criação de Deus, com a natureza, a própria natureza entre ela também, todos sofreram com a entrada do pecado. E, a partir desse momento, começaram algumas perguntas a serem feitas que antes não eram feitas. O final que é a vida. Qual o propósito? Para que eu existo? Lá no Jardim do Éden, antes do pecado, era tudo lindo, não tinha esse questionamento, porque Deus tinha dado as regras, os homens seguiam, eram perfeitos, aquele casal, e essas perguntas nasceram somente depois do pecado. Que princípios e que valores eu devo seguir e devo, então, adotar para a minha vida? Vocês estão vendo aquele policial lá? Ele só tem a possibilidade de avaliar o acidente a partir do acidente. Concordam comigo? Todos os que chegam depois que o estrago foi feito, eles só vão ter condições de fazer análise daquilo que sobrou. E aí já começa uma grande diferença. Se a sua premissa, os seus pressupostos são bíblicos, porque você vai analisar o estrago a partir da palavra de Deus, a partir do que Ele nos disse, e não a partir do acidente que está aí, que todos nós enxergamos. Concorda comigo? Então, o que nós conseguimos ler no mundo e que a gente sabe a origem disso? E a Bíblia nos fala que é o pecado. Então, as células cancerígenas que estão aí atacando centenas e milhares de pessoas, vem daí? Vem do pecado? Vem. Você tem insônia? Da onde vem a insônia? Da onde vem a depressão? Adão e Eva, antes do pecado, não tinham isso aí. Da onde veio nas famílias a vontade de bater um no outro? Por que esse ódio, esse nervosismo da sua casa até a igreja aqui? Quantas vezes você já ficou assim, irritado no volante? Da onde vem isso? Será é porque você tem pouco dinheiro? Ou você vai dizer, não, porque você não sabe a minha história, como eu fui criado de criança. Percebe? Tudo isso que nós lemos, que nós vemos no nosso mundo, tem a sua origem no pecado. De onde vem a fofoca? De onde vem a preguiça que você talvez custou para levantar hoje e vir aqui? De onde vem a grosseria? De onde vem as palavras maldadas? De onde vem a falta de paciência, a falta de perseverança? E o medo? O medo do escuro, de onde vem? O medo do medo. Aquele massacre em Suzano, por quê? Tem a sua origem no pecado. Por que aquele jovem rico que foi falar com o Senhor Jesus saiu triste? Por que ele não conseguiu se desfazer dos seus bens, vendê-los, dar aos pobres e seguir o Senhor Jesus? De onde vem a avareza? De onde vem o orgulho? De onde vem o egoísmo? De onde vem tanta ansiedade aí no seu coração? De onde vem a atração por alguém do mesmo sexo? De onde vem os impulsos sexuais desequilibrados? De onde vem tudo isso? Nós temos essa história aqui registrada, para a gente entender aquilo que se passou. E toda a cultura e nós fomos afetados com essa catástrofe. E nós passamos a ter uma visão distorcida de Deus. Passamos a, talvez até jogar na cara de Deus algumas coisas que, se a gente lesse corretamente, a gente diria, é fruto da nossa rebeldia, do nosso pecado contra Deus. A imagem divina em nós também ficou distorcida. E a própria presença divina, nós perdemos. Adão e Eva foram expulsos. E passamos então a ser separados de Deus e com conflitos uns com os outros e com a própria natureza. E a palavra de Deus diz que a natureza geme por causa disso, esperando aí uma restauração. Por isso que nós lemos em Jeremias, como é que é o seu coração e o meu sem Deus? Desesperadamente corrupto, enganoso. Quem o conhecerá? Mas nós entramos na parte bonita agora, o terceiro capítulo, onde Deus tem um projeto de recuperar essa Ferrari acidentada e dizer, eu quero novamente reconstruir e restaurar essa criação toda. Deus, Ele quer colocar ordem novamente, quer restabelecer todas as coisas, assim como Ele fez no princípio. Resta saber quem e como isso será feito. Quem vai fazer essa restauração e como ela será feita? Nós temos logo no início do Gênesis já esse proto-evangelho, proto-início, evangelho Boas Novas. Então nós já temos logo depois dessa queda, já uma esperança dada para Adão e Eva de que tem jeito para reconstruir e voltar naquele estado inicial. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. Então, entre os filhos do diabo e o descendente da mulher. Quem é esse descendente? Que a gente está agora adiantando, né? Mas lá na frente, quem vai ser o descendente de Eva? O próprio Senhor Jesus. Então, haverá inimizade entre Satanás e a mulher, que representa aí a humanidade, e mais afunilando entre a descendência, ou seja, aqueles que vão seguir o diabo, que são os filhos do diabo, e o Senhor Jesus. Este, que é o descendente da mulher, que é o Senhor Jesus, ferirá a cabeça da serpente. E todos sabem que uma serpente está morta quando a cabeça está esmagada. Então, mostrando que esse descendente venceria aquele que tentou aquele casal no Jardim do Éden. E tu lhe ferirás o calcanhar. Apenas uma ferida ali na cruz, mas depois de 3 dias, aquela ferida foi restaurada quando Jesus levanta dentre os mortos. Como é que Deus pensou que isso tudo seria feito? Ele escolhe um homem, Abraão, um homem que vivia dentre povos pagãos. Ele pega esse homem e fala, eu vou fazer de você um povo, uma nação, e você vai ser um canal de bênção para a vinda do Redentor. Sai da tua terra, Deus disse a Abraão, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis para mim propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Duas coisas que Deus queria através de Israel. que eles tivessem uma vida santa, uma nação santa, que iria então, através das leis que Deus tinha dado para ele, uma vida tal que seria um modelo, um espelho para que as outras nações viessem e desejassem viver essa vida que Deus tinha pensado e projetado para eles. Mas eles também seriam um reino de sacerdotes. O que faz o sacerdote? Ele leva as pessoas para Deus, conduz as pessoas para Deus. Então, através desse homem, a sua descendência, através de Israel, era o plano de Deus, então, para que essa nação fosse um espelho, um modelo para todo mundo, onde as pessoas, através de Israel, pudessem conhecer o Restaurador, pudessem conhecer o Redentor, pudessem conhecer Deus. E através da vida desse povo, se tivesse vivido como nação santa, então seria aquele modelo para as pessoas o que é fazer parte do reino de Deus. E nós temos em Levítico 19 toda essa lei esmiuçada, onde a gente pode ver que se Israel tivesse vivido isso, que nação maravilhosa seria e que modelo no Antigo Testamento, durante esses séculos todos, seria para que as pessoas conhecessem o verdadeiro Deus. Através dos relacionamentos familiares, o que diz ali? Respeitará sua mãe e o seu pai. Você respeita o seu pai e a sua mãe? Libertação da idolatria no versículo 4. Não vos virareis para os ídolos. Também essa lei fala do interesse pelos pobres. Você, no canto do teu campo, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás, deixá-lo-ás aos pobres e ao estrangeiro. Mas também o cuidado nessa lei para com os vulneráveis. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Pelos idosos, diante das cãs, o que são cãs? Cabelos brancos, pessoas de idade, te levantarás e honrarás a presença do ancião. Pelos estrangeiros, versículo 33, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Também, em relação à sua integridade pessoal, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Justiça nos tribunais. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o próximo. Isso está sendo vivido bem hoje, né? Está sendo obedecida essa parte aí, né? Zelo nas conversas. Não andarás com mexeriqueiro entre o povo. Versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que Israel esqueceu? Lembra, nós estamos falando do primeiro capítulo, criação. Depois houve a queda, o pecado entrou, destruiu tudo, e Deus está querendo restaurar. Quem ele chamou para esse processo de restauração? Israel. Através das leis, através de uma nação, de um povo, que seria o canal para apontar para Deus, para o Redentor. E se as nações viessem, elas conheceriam aquele que pode salvar, aquele que pode trazer novamente aquele estado inicial. Mas Israel se esqueceu de Deus e descumpriu o primeiro mandamento, que diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. E Israel então falhou em deixar Deus de lado e adotar outros deuses. Com isso, ouvindo outras coisas, seguindo uma outra cosmologia, tendo outros pressupostos e não sendo mais esse instrumento pelo qual Deus desejava que as nações conhecessem o Deus de Israel. Mas Deus prossegue com o seu plano. Através de Israel, através do remanescente fiel de Israel, então você vai encontrar na história ali de Israel, Deus sempre preservando um homem, uma mulher, uma família, um grupinho de pessoas que continuam executando o plano do nosso Deus. Logo no deserto, quantas pessoas creram e que deram sequência a esse plano de Deus para entrar na terra de Canaã? Vocês lembram dos dois? De centenas de milhares de pessoas? Josué e Caleb. Deus continuou no período seguinte levantando alguns juízes que foram fiéis a Deus. Depois entramos na história dos reis de Israel, onde poucos, mas teve alguns, que se levantaram, que construíram uma casa para Deus, o templo. Pessoas que foram deportadas, mas que não se dobraram diante dos ídolos das outras nações, dos outros povos. Estão comigo? Depois, quando voltaram, alguém foi corajoso para ensinar a lei de Deus novamente. Nesse período, alguns foram ousados para recolocar a Páscoa, por exemplo, como celebração, fazendo uma limpeza em Israel, tirando os ídolos. E da tribo de Judá, da linhagem de Davi, vem então o Messias, aquele de quem os profetas tinham anunciado e dito que um menino nasceria de uma virgem. E então, desse povo de Israel que falhou, Deus continuou. Prosseguiram e cumpriram esse plano que Deus tinha, essa grande história, essa verdadeira história. E Jesus então entra na história como Redentor. Ele se faz homem, homem que opta pela obediência, morrendo pelos desobedientes, homem justo que morre pelos injustos. Abra sua Bíblia em Lucas. E eu queria, nesse momento, aí quando nós falamos desse terceiro capítulo, desse Redentor que entra na história, Lucas 23. Na cruz, Lucas 4. Já era quase a hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 15 horas, até as 3 da tarde. Escuridão, trevas, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com a designação dos outros, natural de Arimateia e dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. O Senhor Jesus está dando prosseguimento ao seu plano. O plano de Deus era que o seu filho viesse. Isso a gente está se lembrando nesses dias. Mas vamos continuar, Lucas 24. Até agora ele morreu, foi sepultado. Mas o capítulo 24 nos diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O Senhor Jesus ressuscitou, ele passou mais aqui 40 dias aqui neste mundo, aparecendo para muita gente, e antes da sua ascensão, vire mais uma página e vá para Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Você tem o seu entendimento aberto em relação a este evento da Páscoa? Em relação à morte de Jesus? À sua ressurreição? À sua ascensão? E que tem uma história que está acontecendo, que começou lá na criação, teve um acidente, mas Deus está restaurando. Versículo 46, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Eu queria ler isso aqui para vocês. O aspecto extraordinário e grande da história bíblica da redenção está no que ela nos conta sobre o próprio Deus. Um Deus que se sacrifica a si próprio na morte por amor pelos seus inimigos. Um Deus que prefere sofrer a morte que nós merecemos a ficar afastado das pessoas que ele criou. Um Deus que assumiu ele próprio a nossa semelhança, experimentou a nossa condição de criaturas pecadoras e carregou os teus, os meus pecados, para que dessa forma pudesse prover perdão e reconciliação. Um Deus que não nos abandonaria, mas nos perseguiria, mesmo os piores, para poder nos restaurar a comunhão alegre com ele próprio. Essa é a grande história de Deus, a história do seu amor, a história da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Essa história nos conta que nós não merecemos nada, no entanto recebemos tudo, que merecemos o inferno, mas recebemos o céu, que merecemos ser eliminados, apagados da memória, mas recebemos o seu abraço, o seu acolhimento de presente, a filiação divina, para elevarmos em nós a sua semelhança e para podermos chamá-lo de Pai. Essa grande história de Deus que se tornou a nossa história. E o que aconteceu com Israel? Deus levantou um povo também, depois do Senhor Jesus. Levantou uma comunidade, de certa forma uma nação, que também teria a mesma missão do que a nação, do que o povo de Israel. Para apontar para Jesus, que veio, pessoas que pudessem ser lavadas pelo sangue de Cristo, pudessem ser redimidas, restauradas. Essas comunicando as outras, para que chegasse até nós e nós também pudéssemos ter essa esperança da restauração desse caos que o pecado trouxe. Vocês se lembram da parábola dos lavradores maus? O que nos diz a parábola? Que um dono plantou uma vinha e ele contratou, arrendou lavradores para que cuidassem dessa vinha. E ele se ausentou. E quando então essa vinha deu os frutos, ele mandou seus servos que fossem lá colher os frutos. E o que os lavradores maus fizeram com esses servos? Apedrejaram alguns, espancaram outros, mataram. E o dono mandou outros servos e fizeram o mesmo com eles. E depois ele mandou o próprio filho, o Senhor Jesus. E o que fizeram com o filho? Eles o mataram. E aí a pergunta é: o que será feito com esses lavradores? Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, a missão de Deus, a história continua, mas não mais com Israel, que falhou. Mas Deus, então, levanta um povo que não tem mais uma única raça determinada, mas todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que devem levar adiante essa mesma missão. E a partir de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce para dar poder àqueles que creram no Senhor Jesus, essa igreja está em missão, que é essa comunidade que Deus em 1 Pedro 2:9 chama de uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Percebe que é a mesma nomenclatura lá de Êxodo, lá do Antigo Testamento, para o povo de Israel, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Percebe que você e eu fomos incumbidos dessa missão, nessa grande história, de levar adiante esse nome, aquele que pode restaurar aquilo que o pecado trouxe a este mundo, apresentando o Senhor Jesus. E aí todos aqueles que creem nele se tornam essa nação santa, esse povo de Deus, com um propósito, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A igreja está falhando ou está cumprindo essa missão? Você faz parte da igreja fiel, que entendeu essa história, está vivendo essa história? Ou você está correndo em paralelo a essa grande história? Essa é a história que importa. Essa grande história, essa verdadeira história. Com uma criação, com uma queda, onde o centro dessa história, que é capaz de recuperar aquilo que o pecado estragou, é a cruz do Senhor Jesus. É a sua morte, é a sua ressurreição. E Deus confiou para um povo no Antigo Testamento, para que apontasse para esse Redentor. Deus confiou à igreja e a esse período que nós estamos vivendo, até que todas as coisas sejam de fato restauradas. Por isso a fé cristã não é uma religião, mas é uma cosmovisão. É uma forma de pensar a respeito do passado, do presente e do futuro. E o que ainda está por vir como restauração completa. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você consegue perceber que nessa restauração já não tem mais morte? Você consegue perceber que nesse momento não vai ter mais dor? Já não haverá mais choro nem pranto? Tudo aquilo que o pecado trouxe, que é a desordem, que é a ruptura, que é a tristeza, que é o caos, nós temos em Cristo a promessa, a esperança de que tudo isso será restaurado, inclusive novos céus, nova terra. Você vai experimentar a ressurreição se você crer no Senhor Jesus? Como é que você está vivendo esses dias de Páscoa? À luz dessa história? Ou você já está preocupado com essa semana que você vai ter que fazer algum trabalho e você quer que o teu nome apareça lá na empresa? Ou talvez você vai fazer uma prova e você quer uma boa nota porque você quer entrar na história da escola. Percebe como a história, a grande história, tem tudo a ver com a tua vida no dia a dia? Por que você vai acordar amanhã de manhã? Pensando na grande história que já teve começo e que sabemos o fim? Ou você está desejando criar a sua própria história e ser o centro da sua vida? O que é que determina o seu dia a dia? Você consegue perceber a importância dessa história e desse evento no nosso dia a dia? Você inclui Deus, que é o centro dessa história e não só o que conhece a história, mas que determinou a história? Ele faz parte do seu dia a dia? Você consegue inseri-lo em tudo que você pensa, fala e faz? Porque a palavra de Deus nos diz isso: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam para quem? Para a glória de Deus. Você está aqui hoje de manhã por causa de Deus? Se essa história não existisse, provavelmente nós não estaremos aqui hoje de manhã. Então, a primeira aplicação é que Deus esteja presente em tudo que você pensa, fala e faz. Se Deus não puder entrar, então você está criando uma história em paralelo. Não é mais a verdadeira história, não é a grande história. E sinto lhe dizer, mas que essa história vai morrer. Porque a única que vai prevalecer e que vai vingar é essa história do nosso Deus, centrada em Cristo. Por isso a Páscoa é tão importante, por isso que a cruz é tão importante. A segunda coisa, Deus em tudo. Mas você está em missão? Você entende que nessa história é você e eu que fomos incumbidos de apontar para trás e dizer: olha, Jesus veio e morreu naquela cruz e pode restaurar essa tua dor aí, essa coisa que você sente aí? Tem um Salvador, que é o Redentor, que é o Restaurador, que consegue entrar e curar esse negócio que você está sentindo. Sabe aquela briga que você está vivendo lá na sua casa com seu marido, com a sua esposa? Então, eu conheço alguém que resolve esse problema. Sabe essa tua ansiedade que você vem aqui, parece uma pilha de preocupação? Então, eu conheço alguém e quero dizer para você: olha, eu experimentei esse Jesus, ele devolve aquele acidente lá e devolve aquela Ferrari inteirinha e boa. Você anda nervoso, hein? Eu vou te apresentar um remédio. Senhor Jesus, tira esse teu nervosismo. Está preocupado porque não tem como pagar as contas essa semana? É legítima a tua preocupação. Mas tem um Deus maior que sabe da tua necessidade. E essa história, ela está aí para dizer: olha, você está passando pelo que está passando só por causa de um propósito de Deus. Então vem a terceira aplicação. O que é que você faz com as dificuldades? Você quer apenas fugir delas ou você entende que Deus está trabalhando em você e através de você para a história que é dele, não a tua. Por isso, às vezes, a gente não entende certas coisas que acontecem conosco, que não foram semeadas por nós. Por exemplo, se você está desempregado por causa da preguiça, então corrija a preguiça. E aí tudo bem. Mas, mesmo que você viva alguma coisa fruto dos teus pecados, porque a gente não tem como não viver essa vida sem que também vivamos consequências dos nossos pecados, eu quero te animar e dizer, Deus está com você. E aí, o que vai fazer diferença é como você vai atravessar isso, à luz dessa história. E aí você pode participar com essa dificuldade e problema, apontando para o Senhor Jesus e falar, estou desempregado, mas eu confio num Deus que não tem deixado faltar nada. Eu vou enfrentar uma cirurgia daqui 15 dias, mas eu sei que Deus está comigo e Ele tem um propósito com isso. Porque nada acontece sem que Ele permita para a execução da sua história, da história de Deus, da história que Ele pensou e Ele determinou que tem um desenrolar. Percebe quantas implicações você tem essa história em mente para você viver agora os próximos minutos, aqui, à tarde? Como é que você vai assistir o jogo de hoje à tarde? O que vai sair da sua boca se de repente não der o resultado que você imaginava? O que os vizinhos vão ouvir? Você está escrevendo a sua história? Ou você entendeu que só tem um protagonista e com uma bela história, a verdadeira história que importa e deve ser vivida? Tristemente, nós somos bombardeados com uma outra cosmovisão, com outros pressupostos, e que eu penso que isso que acaba nos roubando desse olhar para essa grande história e poder vivê-la com alegria e com liberdade. Primeira coisa característica dos nossos tempos é a pluralidade. É esse espírito de que todos estão certos. Essa diversidade de ideias e pensamentos, e onde a verdade está em cada um. E você, ai se você questionar que fulano está errado na sua forma de pensar. E os jovens estão sendo ensinados que seria uma atitude discriminatória, desconsiderar ou julgar um pensamento do outro como errado. Isso é triste porque a gente se omite, a gente se cala, achando que estamos respeitando a história do outro, quando nós estamos desrespeitando a história verdadeira daquele que diz, anuncia a verdade, prega a verdade, fala a verdade, viva a verdade e combata o erro. A pluralidade tem entrado na nossa mente, no nosso coração, e a gente passa a ser covarde em relação a essa missão que Deus nos deu. Uma outra coisa que nessa cosmovisão, o que importa é o meu prazer. Onde eu posso tudo, onde nada é errado, desde que eu seja feliz e eu seja beneficiado. O hedonismo, a busca do prazer próprio, onde em geral as minhas sensações e experiências é que determinam o certo e o errado. E a terceiro pilar aí dessa cosmovisão secular, a autonomia. Adão e Eva caíram na mesma coisa. Ouviram uma outra verdade, que era mentira. Acharam que iam ter prazer comendo daquela fruta. Não estavam satisfeitos com todo o prazer que Deus já tinha dado para eles. E eles queriam ser como Deus, conhecedores, autonomia, independência. Então, cada vez que tiver aí um espírito na sua mente, no seu coração, de achar que todos estão certos, diferente da palavra de Deus, ou se você for tentado a buscar apenas o teu prazer, Ou se você tiver aquele sentimento de eu dou conta sozinho, me viro sozinho, cuidado. Pode ser essa cosmovisão que não é mais a cosmovisão dessa grande história do nosso Deus. Jesus está vivo. E não tem outra história que importa a não ser essa grande e verdadeira história. E eu termino com esse texto de 1 Coríntios. Abra sua Bíblia. Um texto lindo. Que nos aponta para esse desfecho que ainda está por vir. 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo todo nos fala da ressurreição do Senhor Jesus. É nesse capítulo que nós lemos que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas eu queria ler com você a partir do versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você crê nisso? Sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. E você pode terminar comigo essa última frase? Para que Deus seja tudo em todos. Viva esse domingo de Páscoa. Viva essa próxima semana. Já com Deus sendo tudo na tua vida, fazendo parte do teu dia a dia, onde você deve entrar nessa história e não tentar criar o seu próprio nome ou a sua própria história. Baixa a sua cabeça. E peça a Deus para você viver essa semana à luz dessa história, à luz dos pressupostos e premissas de Deus que estão na palavra dele. Peça a Deus que o guarde de querer correr e escrever uma história em paralelo, pegando alguns elementos que você gosta do cristianismo, mas pensando ainda com a mente do mundo. Peça a Deus que você faça parte dessa igreja que está em missão, porque é uma missão dada por Deus, crendo de que você anunciando esse Redentor, pessoas poderão viver esperançosamente, com vida e entrando nessa história. Não tem outra história. Quem sabe você precisa confessar pecados de estar vivendo uma outra história ou não se alegrando plenamente com essa história. Aí dizer, Deus, aquece o meu coração novamente. Porque eu não quero viver aqui os dias que o Senhor tem para mim e no final ter sido infiel a essa história que o Senhor pensou, escreveu e determinou e diz que vai acontecer assim. Senhor Deus, pedimos a Tua graça, a Tua ajuda. Nós queremos viver a Tua história. Obrigado porque o Senhor, para a grande maioria aqui, o Senhor nos introduziu nessa história.
Senhor Deus, mas livra-nos de apenas vivermos confortavelmente nesse grande projeto, sem de fato sermos fiéis ao que o Senhor nos deu e nos deixou. Então, Senhor Deus, confessamos o pecado de nos desviarmos cada vez que fazemos uma coisa, seja simples ou mais complexa, que não é para a Tua glória, Deus. Nos perdoa disso, nos purifica. E que a nossa vida, nossa família, esta igreja, a Tua igreja, Deus, possa de fato cumprir aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor determinou. Com alegria, não como um fardo, mas com um prazer de obedecer àquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa Páscoa para você. Deus abençoe. E lembre-se dessa grande e verdadeira e bela história.